Senador Paulo Paim, presidente dessa sessão, senhoras e senhores senadores, quero, senhor presidente, aqui abordar um tema que a gente vem trabalhando há muitos anos, particularmente até no estado da Bahia, e esse processo se iniciou na gestão do governador Jax Wagner e ganha hoje um reforço muito grande na gestão do governador Rui Costa, que se refere às políticas alternativas e na área de energia. Portanto, esse debate, que é um debate dos mais importantes do mundo, eu estive agora no mês de junho na cidade de Munique, no evento Intersolar, meu caro senador Garibaldi, Intersolar Europa. Nós vamos ter agora, do dia 1 ao dia 3 de setembro, um dos eventos mais importantes da América Latina, chama-se Intersolar América Latina, e o Brasil será a sede desse evento. No mesmo dia, até nos mesmos dias, nós teremos o outro evento de suma importância para a área de energias alternativas, que é o Wind Power, ou seja, o evento de eólica, o mais importante evento de eólica do Brasil. Portanto, numa demonstração clara de que o Brasil tem se deslocado para uma direção importantíssima, não só como alternativa, mas efetivamente como fontes limpas, corretas, e o aproveitamento dessas potencialidades. Meu pai, que era um homem que vivia no campo, o senador Garibaldi, dizia uma coisa muito interessante sobre o vento e a chuva. Meu pai usava a seguinte expressão: quanto mais seco, mais vento. A referência de meu pai ali era exatamente a ausência da chuva, o vento levando a chuva para diante. O pesquisador nessa área, principalmente de busca de novos horizontes para geração de energia, obviamente que faz a pesquisa ao contrário: quanto mais vento, mais seco. Portanto, é a partir da leitura ou da constatação em que altura, em que posicionamento, em que local o vento é um vento que nós costumamos chamar de boa qualidade. Não adianta só o vento intenso, é importante o vento constante. Não adianta avaliar um vento quase tempestade, porque senão ele introduz a turbulência na geração de energia. Então, portanto, esses componentes foram os componentes que, ao longo de toda uma trajetória no governo Jax Wagner da Bahia, nós fomos aproveitando a chamada linha do vento, ou as oportunidades trazidas pelo vento, que implantamos na Bahia uma verdadeira revolução nessa área de geração de energia eólica, atraindo grandes indústrias, sejam elas de aerogeradores, de torres, e agora há uma discussão em curso na Bahia para a atração das indústrias de pás ou de paletas. Eu tive a oportunidade de ver, inclusive, uma experiência na Espanha e em outros lugares, uma experiência onde se estuda a possibilidade de partir, de seccionar uma pá eólica até para facilitar o seu transporte. Uma pá, meu caro Elmano, dessas que a gente vê lá em cima no catavento, ela tem 65 metros de comprimento. A sua fabricação é extremamente simples, mas é necessária uma área com complexidades de tamanho e, ao mesmo tempo, de técnica para a fabricação dessa ferramenta importante para a geração de energia. Essas pás são fabricadas usando resina com fibra de vidro. A estrutura para a construção de uma pá dessa é como a gente patrocina uma estrutura, como se calcula, por exemplo, um bom engenheiro calculista, qualquer estrutura de uma casa. Até porque ela vai suportar pressão, ou seja, uma pá de 65 metros de comprimento, ainda que de fibra, ela também pesa. A 120 metros de altura ou a 100 metros em relação ao solo, a própria força-peso dá a essa pá uma consistência, para ela se tornar algo extremamente perigoso, ao mesmo tempo capaz de, num simples giro, através da sua força peso, conseguir fazer com que o nosso rotor do aerogerador possa se movimentar e, consequentemente, gerar energia. Então, esse debate não é um debate qualquer. Esse é um debate que está no âmago da questão mundial. E, como eu falei aqui anteriormente, eu estive na Intersolar Europa, até acompanhado do senador Fernando Bezerra, e nós assistimos a uma política traçada pelo governo da Alemanha. Uma política traçada, primeiro, para se livrar, senador Otto, do gás que a Alemanha consome da Rússia, ou para atender às exigências e demandas de políticas traçadas pela Alemanha para se libertar do uso de energia nuclear. Então, a Alemanha adotou uma política na área de energia solar, tanto no micro, na microgeração, quanto na mini geração e na geração numa escala um pouco maior. É isso, senador Mocha, que nesse exato momento representa a maior fonte, não só de geração de energia, estou falando da solar, como de geração de postos de trabalho nos Estados Unidos. Foi agora, essa é uma leitura, inclusive, do governo americano, a maior fonte de geração de postos de trabalho, energia solar. Ora, se eu tenho microgeração, senador Mocha, eu tenho que ter unidades instaladas em casas. Aí vai a venda de placas, o trabalho para instalação, a venda de inversor, a venda de componentes. Então, você tem toda uma indústria no entorno que é acionada. E, ao mesmo tempo, a gente consegue usar isso para superar os graves problemas. Uma outra escala, senador Mocha, que vai ao encontro do que nós aprovamos ontem, é a utilização de energia solar para a irrigação. Portanto, uma redução de custo brutal. Esse é o drama que nós estamos enfrentando agora no Brasil. O custo para a irrigação, ou seja, a energia que alimenta esses nossos irrigantes aí pelo Brasil afora, essa turma está reclamando muito do preço da energia. Então, não adotar a energia solar nesses parques, nessas grandes unidades de irrigação, é um erro. Então, essa é uma política importante que a gente tem que abraçar. Nós vamos ter agora, senador Mocha, um dos leilões mais importantes na área de solar no final do mês de agosto no Brasil. Eu poderia dizer, até sem medo de errar, o grande leilão de solar no Brasil. Esse vai ser um leilão que vai marcar a história. O meu estado, senador, o nosso estado, terminou apresentando propostas para mais de 4 mil megas, dos 12 que estarão disponíveis. Portanto, adotar uma política, mais do que alternativa, eu diria uma política, inclusive, para solucionar os graves problemas. Nós não temos como mais, senador Elmano, construir grandes lagos. É, inclusive, a energia mais limpa? É vero. A hidroeletricidade ainda é a mais limpa, a mais barata, mas, em compensação, nós enfrentamos esse problema agora com as unidades que foram construídas no norte do país. Belo Monte, Giral, Santo Antônio, os problemas ambientais e mais. Eu quero me arriscar aqui a usar uma expressão, com todo o respeito aos técnicos da área, eu diria uma adoção errada para a hidroeletricidade. Ali é geração a fio d'água. Passou, gerou. A história do lago não é por acaso. Não é para transformar uma área em área mais bonita. Na Bahia nós tivemos lá, inclusive até fruto de uma das músicas bem cantadas no país por Sara e Guarabira, que dizia o seguinte: adeus remanso, casa nova, sento sé, pilão arcado. Sobradinho, adeus. O sertão vai virar mar e o mar vai virar sertão. Portanto, essa coisa do lago, ela tem esse agravante. O agravante de você ter que inundar áreas e áreas imensas. E, ao mesmo tempo, o lago é uma interrupção do rio. O senador Otto tem brigado aí como um leão em relação a essa questão dos problemas de vazão do nosso São Francisco, da sua nascente até a Foz. Portanto, o lago de Sobradinho que nós construímos com muitas lutas no Brasil, Otto, ele foi importante, ele é importante. Mas ele é uma interrupção. E o lago é construído, como eu disse, não por uma beleza, meu caro Paim. O lago é o centro de armazenamento. Eu não armazeno energia, eu guardo água. Já imaginou se fosse para guardar toda aquela energia? Você teria que construir capacitores ou estruturas de armazenamento com baterias, que inclusive o custo era muito mais alto. Então o lago é isso. Só que na medida que eu guardo água, meu caro Capi, eu faço exatamente para o manejo. No momento que me interessa, eu abro, o momento de necessidade, eu abro as comportas, para que a água passe e gere energia. Uma vez gerada, ganha a linha de transmissão e vai embora. Portanto, no momento de seca, como nós estamos convivendo agora, ou numa linguagem mais técnica, nos problemas, num momento de risco hidrológico, o controle e o manejo do lago, ele é essencial para você preservar, fazer um bom uso da água e, ao mesmo tempo, também gerar energia. Aí é que entra, inclusive, a questão que muita gente está acompanhando hoje, da chamada bandeira vermelha nas contas de energia. Aumenta o consumo. Isso é uma forma de racionamento. Porque você faz, vamos chamar na linguagem popular, pela dor. Aumenta o preço para o sujeito economizar. Então é esse, ela é um racionamento. É para alertar o consumidor de que se ele puder economizar, ele vai economizar o bolso, vai aliviar o seu bolso, mas também vai resolver um problema nosso, que é um problema hidrológico. Então eu vou ter que gerar menos, porque agora eu tenho um consumo mais eficiente, controlado. O mundo inteiro tem feito esse debate das fontes alternativas. O Reino Unido, Paulo Paim, fez o ano passado uma das maiores licitações do mundo para discutir a chamada eficiência energética. É fazer com que o cidadão possa ter a informação. Só que o Reino Unido juntou a fome com a vontade de comer, vamos dizer assim. Aproveitou que ia entrar em cada casa com a informação da eficiência energética. Nós fizemos isso no Brasil aqui muito. Não é à toa que as companhias de energia no estado, meu caro Elmano, foram até cedendo geladeiras para um número grande de consumidores, para eles usarem equipamentos com capacidade de consumo bem menor, com eficiência energética. O Reino Unido está fazendo o seguinte: a informação chega à casa de cada cidadão. Essa mesma informação, ela não leva só o dado da energia. Eles acoplaram a essa questão duas outras fontes importantes que também são escassas, minha cara Regina. A água e o gás. Portanto, aproveitaram o mesmo caminho e enfiaram três coisas: gás, energia e água. E agora, o outro debate importante, que aliás é um debate que a gente faz no Brasil e não conseguiu botar para andar até hoje, da história da banda larga, o Reino Unido chegou à seguinte conclusão. Ora, se através desse par de cobre, desse par de fibra ótica, enfim, dessa chegada em cada residência, eu levo informação, Moca, sobre água, energia e gás, por que não aproveitar esse caminho e fazer o caminho de volta para o acesso? Para o cidadão acessar, por exemplo, informações sobre saúde, acessar a sua conta de banco, usar na internet, baixar filme, ver o que ele quiser ver, ter a liberdade de usar. Portanto, é a sinergia dos meios. Eu não estou falando de nada da odisseia do espaço. Aliás, a odisseia do espaço era 2001, já passou. Portanto, eu estou falando de algo que é palpável, de algo que as nossas universidades laboram, de algo que os nossos centros de pesquisas, como o Cimatec na Bahia, está ultra avançado. Agora nós precisamos botar isso para andar. É preciso ser transformado em políticas públicas. É preciso fazer chegar isso na ponta. Como solução para a irrigação, para a produção agrícola, para a educação, para a saúde. Não adianta nada falar em botar banda larga nas escolas quando a escola não tem nem energia. Aí tu vai, mas vai funcionar de certa forma. Não adianta falar em banda larga nas escolas se a gente não consegue definir qual é o padrão didático. Portanto, nós vamos comprar equipamento de forma desvairada, sem um planejamento ajustado. Portanto, eu estou falando de algo cujos players mundiais são os mesmos que atuam no Brasil. A Vivo aqui no Brasil, que todo mundo conhece, do celular, é uma das empresas da telefônica de Espanha no mundo. Foi exatamente essa empresa que ganhou a licitação no Reino Unido para prover a chegada na casa de cada cidadão inglês. Portanto, esse é um debate importante que a Bahia adotou. Nós tivemos com o ministro das Comunicações, em março desse ano, na cidade de Barcelona. E eu disse ao ministro, banda larga só é possível se a gente fizer parcerias. Cidade inteligente só é possível se a gente tiver cidadão inteligente. Se eu tiver o atendimento a cada pessoa. Não adianta falar de Smart City quando eu não consigo chegar na casa do cidadão. No Brasil, eu não sei se a gente tem 2 milhões de usuários atendidos por fibra ótica e todos eles estão na cidade de São Paulo. E o resto do Brasil? Que dirá o Piauí, minha cara Regina? Pessoas ao atraso e nós estamos falando de serviços. É como chegar, meu caro Cristóvão, chegar com serviço. Na Bahia, por exemplo, nós fizemos agora uma PPP da imagem. O que é a PPP da imagem, Cristóvão? Uma central de laudos em Salvador, com radiologistas, meu caro Moca, do mais alto gabarito, que vão poder analisar uma imagem feita à distância. Eu não tenho radiologistas para espalhar pela Bahia inteira, mas eu posso espalhar a captação dessa imagem pela Bahia e colocar, meu caro Lira, em Salvador, numa central de laudos, os melhores médicos. Nós estamos discutindo com o Hospital das Clínicas na Bahia, meu caro Lira, fazer uma central para atendimento aos doentes renais crônicos. Hoje, na Paraíba, na Bahia, em Pernambuco, a gente assiste muito isso. O sujeito sai do interior 3 vezes por semana para ir para a capital para tomar diálise. Por que que ele não pode fazer essa diálise na sua cidade? E um bom nefrologista, num centro em Salvador, ou em Recife, ou em João Pessoa, tem condição de acompanhar à distância. Eu não tenho, por mais que o Mais Médico tenha se espalhado, mas o Mais Médico não gerou mais nefrologistas. Nós não temos essa especialidade em sobra. A Universidade Federal da Bahia, meu caro Moca, tem um conjunto de nefrologistas que eu posso dizer que esse conjunto é um dos melhores do Brasil. Mas eu não posso dizer que isso dá para espalhar pelos 417 municípios. Mas eu posso fazer chegar a máquina lá na ponta e o nefrologista numa central de laudos em Salvador acompanhar online. Isso vale para a saúde, isso vale para a educação, isso vale para a agricultura, isso vale para a atividade comercial. Portanto, consolidar políticas alternativas, energia solar, energia eólica, associar isso com um processo de banda larga é estimular o crescimento local, é prover as condições para o desenvolvimento. É isso que eu chamo de debate de infraestrutura. Não é lançar um plano, um PIO de 190 bilhões, quando eu falo que vou duplicar 101, e eu pergunto, cara pálida, será que a importância para a Bahia hoje é duplicar esse trecho ou a gente fazer isso? Ampliar a nossa capacidade de oferta de energia e de banda larga por todo o interior, para botar o hospital para funcionar, para botar a escola para estar em tempo real, Cristóvão, para que a escola não fique lá recebendo refugo, para que a gente possa fazer chegar o ensino nesse mesmo tempo, porque o que chega em Brasília tem que chegar em todos os cantos desse país. Foi por isso que nós avançamos. Então, para que serve essa história de dizer que avançamos tecnologicamente? Inovar é isso. Inovar é tentar superar essas barreiras e pôr ao mesmo tempo todos os cidadãos com acesso ao que é possível ser disponibilizado hoje nos grandes centros. O custo disso baixou. Aí tem uma palavrinha que os economistas usam muito, Cristóvão, que se chama escala. Ora, o Brasil tem 270 milhões desse trocinho espalhado pelo Brasil afora. Para quê? Se você não consegue usar. O Brasil vai fazer uma modificação no sistema de televisão, que é o chamado desligar o sistema analógico e ligar o sistema digital. Ora, se eu não aproveitar a faixa de frequência, que é 700 MHz, onde estava a TV digital, a TV analógica, para usar em larga escala para os serviços, esse vai ser um grande erro. Ela é, inclusive, a faixa mais importante, Cristóvão, porque com ela eu posso aumentar o meu raio de cobertura. Hoje nós usamos isso aqui numa faixa, por exemplo, de 2.5. É por isso que tem que botar torre em tudo quanto é lugar, Cristóvão, porque com 2.5 giga, meu raio de cobertura é de 4 quilômetros. Com 700, eu posso chegar num raio de 20 quilômetros. Portanto, além de reduzir custo, eu aumento a minha capacidade de abrangência. Por que não compatibilizar e não compartilhar a utilização das torres eólicas para servir como torres para esses sistemas de rádio? Por que não compatibilizar a estrutura de placas solares em cima dos lagos para a gente, inclusive, aproveitar, meu caro Capi, a geração dessas placas para elas aproveitarem a linha de transmissão? Enquanto a comporta, meu caro Cristóvão, está fechada porque não tem água, está gerando energia a partir das placas. A linha de transmissão é a mesma. Eu não preciso mais dar a desculpa que não vou ter a linha de transmissão, como aconteceu recentemente com a geração de eólica. Portanto, é esse desafio. É esse desafio que se apresenta para esse tempo de escassez na economia e para esse tempo de necessidade de expansão. Uma parte ao senador Cristóvão, e vou encerrar, senador Paulo Paim.
Senador Paim, vai ser bem rápido.
Vai tranquilo, senador. Sempre é uma satisfação ouvi-lo. Vossa Excelência sabe disso.
Sei disso, é verdade. Senador Walter, veja bem, o que o senhor está trazendo aqui é uma coisa que o Brasil precisa mais do que qualquer outra coisa, é uma mentalidade nova de como enfrentar os problemas. E aí me lembra, pouco mais de 100 anos atrás, quando inventaram uma coisa chamada cinema. E muitos achavam que isso não fazia sentido, era preciso levar teatro e os atores irem de cidade em cidade. Até hoje a gente ia estar esperando para ver Charlie Chaplin no teatro. Não, passamos a trazer todos os atores para a tela do cinema. Isso mudou tudo. O teatro continuou, claro, presencial, isso é fundamental. Mas houve a possibilidade do cinema levar a arte. Hoje a gente pode levar o médico, o professor, a gente pode levar o político, a gente pode levar qualquer coisa, senador Capiberibe, mas levar de uma forma interativa, não é como na tela de cinema. Na tela de cinema a gente assiste e pronto. Hoje a gente pode fazer de uma maneira interativa, como o médico nefrologista que o senhor falou. Não é mais necessário a convivência física entre quase todos os profissionais e aqueles que necessitam dele. Isso exige uma mentalidade nova, que está demorando, mas está chegando. E a pressão que vem aí da realidade faz com que chegará. E quando chegar, a gente vai se lembrar desse seu discurso, dessa sua ênfase, dessa sua força, defendendo uma mudança na mentalidade, como nós enfrentamos os problemas, muitos velhos, usando tecnologia nova.
Isso é isso. Senador Paulo Paim, isso que o senador Cristóvão está falando, sexta-feira agora, senador Cristóvão, eu vou participar de uma reunião na Secretaria de Saúde da Bahia. A Bahia topou esse desafio, nós vamos fazer o piloto. Um desenvolvimento, até que tem uma participação minha, que aí nas minhas horas de não senador, eu sou profissional dessa área, nós produzimos um aplicativo e junto com a Fiocruz, nós vamos entregar ao Estado da Bahia uma proposta para atuar nessa área de dengue, chikungunya, ou a tal da zika, como todo mundo fala, em relação a esses novos mosquitos. Eu até brinquei com o subsecretário de saúde na segunda passada, que eu disse, nós vamos fazer o Waze da saúde, para que os agentes comunitários, portando um aparelho simples, possam chegar em cada casa e com dois movimentos. Um educacional.
Todo nós estamos encantado mesmo.
Vamos, deixa eu concluir.
Se puder concluir, a gente agradece.
Vou concluir. Viu, senador Cristóvão? De forma educativa, esses agentes comunitários vão poder informar em cada casa e projetar na parede do próprio celular um filmezinho de 1 minuto e 30 segundos para dizer como é que as pessoas devem se comportar. E de outra forma, do próprio aparelho dele, ele vai poder detectar a situação de focos e jogar para um mapeamento feito pela Secretaria de Saúde. Então, nós estamos tentando fazer isso como piloto e trazer para o Ministério da Saúde para ver se dá para a gente espalhar para o Brasil inteiro. Portanto, usando uma técnica, os agentes comunitários entram em todas as casas todo dia, então, portanto, tem como fazer isso. Basta essa boa vontade que Vossa Excelência diz e, ao mesmo tempo, abrir a cabeça para isso. Muito obrigado.